Filipenses 1:27, abre aí a Bíblia. Quero ler com você um texto muito bacana, muito especial. Um desses textos que tem assim um enorme poder de moldar a vida da gente, de estabelecer uma agenda para nós. Um texto que tem uma capacidade de trazer um significado para a nossa vida. Nessa sociedade que a gente vive, basicamente entediada, que não sabe direito o que ser e o que fazer, a gente lê um texto desse e ele tem uma energia de vida, uma graça muito grande. E eu quero pensar alguns minutos sobre esse texto com você hoje à noite. Filipenses 1:27. Diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, ou pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o veis que é o meu. Bem, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, e eu oro para que acima de tudo, eu e os meus irmãos, possamos viver de modo digno do Evangelho. E isso é impossível para um ser humano, porque o Evangelho é um dom, ele é algo espiritual, ele é divino, e isso só pode ser alcançado se o teu Espírito nos levar a essa altura. E eu oro ao teu Espírito, para que ele esteja em nós agora, e nos levante, nos anime, nos mova, até que nós possamos alcançar isso que foi proposto pelo apóstolo aqui. E nos esclarece a mente essa noite, e enche a nossa alma com essa palavra e com essa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Já tinham lido esse texto? Uma vez ou outra? Como é que ele soa para você? Para mim ele soa de uma forma muito provocadora. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Viver acima de tudo significa que a nossa vida não encontra sentido nem significado fora dessa proposta. Eu falei ainda há pouco que nós vivemos no século do tédio. Verdade, as pessoas, a maioria das vezes, estão entediadas. Por que elas são entediadas? Porque a vida acontece, mas não significa. A vida tem acontecimentos, mas não tem significados. A vida acontece todo dia. Todo dia a gente acorda, todo dia a gente faz como aquela música do Chico Buarque, todo dia ele faz tudo sempre igual, se levanta às 6 horas da manhã, sorri um sorriso pontual. Sabe, a vida está acontecendo. Mas na maioria das vezes a vida não está significando. E uma das coisas que a gente ouve muito por aí é: será que a vida é só pagar boleto? Então, será que a vida tem a ver apenas com conseguir um novo título de graduação, conseguir um depósito maior nas nossas aplicações, conseguir uma casa maior para morar, conseguir, quem sabe, né, uma tranquilidade maior? O que que é a vida? E se a vida não fosse nada disso? E se a vida não fosse trabalhar? E se a vida não fosse ganhar dinheiro? E se a vida não fosse enriquecer, ficar jovem, ficar bonito? E se a vida não fosse nada disso? E se a vida se resumisse a nós buscarmos viver acima de tudo, de maneira digna do Evangelho? O que mudaria em mim e em você a partir desse momento? Então imagina que a vida não tem a ver com pagar boleto, enriquecer, estudar. Não é deixar de fazer isso. Eu estou dizendo que a vida não é isso. A vida se trata em viver acima de tudo isso, de modo digno do Evangelho de Cristo. O que isso mudaria na minha rotina amanhã? O que eu faria antes de dormir hoje? Se a resposta àquelas três perguntas básicas, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, né, que dizem que é a máxima filosófica aí do ser humano, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, e se isso fosse explicado, quem eu sou uma pessoa para viver de modo digno do Evangelho, que vim de Deus e volto para Deus. O que que isso mudaria em nós? Amanhã, segunda-feira, e a vida se tratasse, acima de tudo, de eu ser digno do Evangelho, o que que isso mudaria? Para a gente começar a entender essa proposta de Paulo, a gente tem que entender o que é Evangelho, beleza? Então tá. A palavra Evangelho significa o quê? Exatamente. Boa notícia. Todas as vezes que você ouve a palavra Evangelho, você tem que associar a uma boa notícia. Quando você ouviu o Evangelho e ela não for uma boa notícia, está errado. Porque ele está mudando a sua natureza. Quem primeiro talvez tenha usado essa palavra foram os anjos, anunciando: eis aqui vos trago boas novas. Ou seja, eis aqui vos trago um Evangelho que vai ser de uma alegria muito grande para você, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, compreender o Evangelho precisa entender algumas coisas. Primeiro, que o Evangelho é uma boa notícia, mas sobre o quê? De que o homem foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus, mas corrompeu-se pelo pecado. E ao se corromper pelo pecado, ele contraiu a morte. E entre o homem pecar e o homem morrer, a vida dele se trata de corrupção. Corrupção de si, da sua alma, da sua mente, deterioração. Paulo fala: embora o nosso corpo físico esteja se decompondo, o nosso corpo espiritual está livre. Mas nós contraímos a morte junto com o pecado. E a nossa morte era tão irreversível, que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, que nós já éramos considerados como mortos. Sabe quando você olha para aquela pessoa terminal e diz: não, já morreu, só esperando nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos absolutamente incapazes de reverter uma situação. E o que nos esperava era o terror eterno de uma morte. Até que Deus invade a nossa história e diz: nada disso, você não vai morrer, você vai viver. E você vai viver não porque você vai fazer algo, mas porque eu vou fazer algo e você vai viver pelo que eu vou fazer para você. E uma vez que eu fizer isso, essa morte não só será revertida, como será eliminada, você não morre mais. E a partir de agora, ao invés de ser detentor de uma morte irreversível, eu sou possuidor de uma vida impossível de ser tirada de mim, impossível de ser cancelada. E o Evangelho. E a Bíblia diz o seguinte: viva à altura disso. Viva a altura desse conhecimento, da compreensão e dessa graça que você viveu. O que mais importa para mim e para você é viver de maneira digna disso. Tem um ditado judeu, que ele é muito cínico e muito verdadeiro. O rabino diz assim: eu já fui rico e já fui pobre. Ser rico é melhor. Claro. Ninguém está romantizando o precário. Ninguém está querendo dizer que a nossa vida agora tem que ser só sofrimento, porque a gente vai representar o Evangelho. Não. O que eu estou querendo dizer é que esse jogo que a gente joga aqui na Terra é menos importante do que viver à altura da graça que nos foi compartilhada em Cristo. E Paulo então dá algumas dicas de como é que eu devo viver para estar à altura do Evangelho. Ok? Até aí tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Nós somos alvos de uma boa notícia de Deus. Vocês que estão mortos vão viver por minha causa, não por causa de vocês. Eu vou trazer uma vida para vocês. Essa morte incapaz de ser detida se transformará em uma vida incapaz de ser anulada. Então agora vocês vão viver. E para isso, Paulo sugere que a gente viva da seguinte maneira. Preste atenção, anota, marca, grava, risca a sua Bíblia. Ele diz assim: que estáis firmes em um só espírito com uma só alma. Primeira coisa para viver à altura do Evangelho é estar firme em um só espírito e ter uma só alma. O que significa estar firmes em um só espírito? Significa que todos convergimos para Cristo. Não há nenhum outro espírito além de Cristo no Evangelho, nenhum. Eu já falei que se você ouvir alguma coisa parecida com o Evangelho, que não for uma boa notícia, foge. Segunda coisa, se você ouvir qualquer coisa muito bacana e muito legal, que não tiver Cristo, foge. Porque Cristo é o que possibilita a boa notícia. Cristo é quem possibilita o Evangelho. E em última instância, Cristo é o Evangelho. Cristo é a boa notícia de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que pegou o pecado de todo mundo e colocou em si. E por isso pode dar vida a todos que creem. Então, viver em um só espírito tem a ver com ter a compreensão de que nós só dependemos e só precisamos de Cristo. Cristo é a nossa convergência final e última. Jesus falou, quando eu for levantado, ou seja, quando eu for crucificado, eu vou atrair todo mundo a mim. Isso é um só espírito, é fazer parte desse corpo místico de Cristo. Místico em que aspecto, Neemias? Porque ele é formado por todas as pessoas, de Adão até o último ser que nascer. Pessoas que são unidas pela sua fé em Deus. E que, segundo o Apocalipse, é formado por um grupo de pessoas que vem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Eras, tempos. Então, um só espírito é fazer que eu faço, saber que eu faço parte de Cristo. Eu sou parte dele. Ele habita em mim e eu habito nele, diz Paulo. Isso é estar em um só espírito. Então eu discerno que eu sou igual a você e você é igual a mim. Nós não temos diferença, porque nós estamos nele. E ter uma só alma significa que essa unidade que eu tenho com Cristo em espírito, eu tenho com o meu irmão em alma. Eu tenho com você e você tem comigo o mesmo sentimento, a mesma interação. São duas coisas inacreditáveis, mas são verdades. Misticamente eu sou unido a Cristo, né? Paulo fala do casamento, Paulo fala, um homem se junta a uma mulher e se torna uma só carne. E como ele sabia que a gente não ia entender, ele diz assim, mas eu não estou me referindo ao casamento, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então Paulo fala que de alguma forma, do mesmo jeito que um homem se torna uma só carne com a sua mulher, nós fomos feitos um só espírito com Cristo. Não me pergunta como, eu não faço a menor ideia, foi Deus. Mas em contrapartida, Paulo fala que além dessa compreensão de que nós fazemos parte desse corpo, eu preciso ter uma só alma. Ou seja, o Evangelho é anti-solidão. Eu fico pensando a quantidade de pessoas sozinhas que vivem no mundo, não vivem só, no sentido de eu moro só num lugar, mas vivem sozinhas mesmo, estando em famílias e agrupadas. E se elas entendessem que o Evangelho pode prover para elas um só sentimento com um monte de pessoas, isso seria fantástico. O Evangelho quebra a solidão. E então eu sou um com você e você é um comigo. Viver à altura do Evangelho significa que eu preciso aprender a compartilhar a minha vida e você compartilhar a sua vida, de tal forma que a gente tenha um sentimento parecido, próximo, amoroso. Que aquilo que eu quero para mim de bom, eu quero para você de bom. Que eu me amo e devo amar você do mesmo jeito que eu me amo. Estar à altura do Evangelho é mergulhar no mistério de Cristo, revelado na Bíblia. Mas é também mergulhar no cotidiano dos humanos, ter o mesmo sentimento. Alguém está triste, fique triste com ele. Alguém está feliz, fique feliz com ele. E isso, gente, não tem a ver com utopia. Os tempos, eles são diferentes. Por exemplo, né, o tempo de tristeza agora, de luta que está passando aí, a gente orou ainda há pouco pela pastora Nazaré, pela família dela, mas em alguém aqui no corpo, entre nós, provavelmente pode estar muito feliz, porque alguma coisa muito boa está acontecendo. E aí você vai dizer, Neemias, eu tenho que ficar triste, eu tenho que ficar feliz. Ah, não, você vai ficar triste ali e vai ficar feliz lá, porque a vida é assim. Significa que para quem está com dor, eu ofereço o meu sentimento de pesar e as minhas orações para que essa dor seja diluída. E para quem está feliz, eu também ofereço o meu coração e minha alegria para que essa alegria seja ampliada. Não é viver todo o tempo triste, é viver todo o tempo feliz. Mas é entre esse corpo nós diluirmos a dor e amplificarmos a alegria. É isso. Isso é viver à altura do Evangelho. É não se tornar blindado. Ah, fulano está triste, tanto faz. Fulano está feliz, melhor para ele. Não. Significa que a minha vida é dividida no contexto das pessoas. Se alguém está triste, eu tenho coração para ficar triste com ele. Mas se alguém está feliz, eu tenho garganta para celebrar com ele. Significa que meus sentimentos não são vividos à base do que eu passo, mas meus sentimentos são reverberações do que passam com os meus irmãos. Amém? Ficou claro para você ou não? Sim ou não? Fez sentido? Então, viver à altura do Evangelho significa mergulha no mistério de Cristo. Leia, entenda, perceba que você está sentado nas regiões celestes com Ele. Mas é mergulhar também no cotidiano dos irmãos, é ser um só. Mas Paulo continua, lutando juntos pela fé evangélica. E sobre isso eu recomendo que você assista as ministrações do pastor Tomás sobre esse tema. Ele pregou uns 3 a 4 sobre a fé evangélica. Então não vou ser redundante. Eu quero apenas dizer que há outras duas possibilidades de você ter fé, duas equivocadas. A primeira é ter fé na tradição dos homens. Tem gente que confunde doutrina bíblica com tradição humana. Eu era uma delas. Talvez ainda seja em alguns aspectos, não sei. Mas antes eu era assim mesmo. Achava que a tradição era a verdade e a verdade era a tradição. Qualquer modificação na tradição me enchia de dedo. Por quê? Porque para mim a tradição era uma expressão da verdade. Até que a gente desloca, descola, e você vai ver que a verdade às vezes é o oposto à tradição. Mas Neemias, como é que uma coisa se condensa em tradição estando contrário à verdade? Ah, a gente tinha que conversar há muito tempo sobre isso, mas é um fato. Então tem gente que acredita na tradição. Ah, mas lá na igreja de vocês, vocês oram sentados, vocês não ficam em pé em reverência à palavra de Deus. Ah, então lá as mulheres pregam. Ah, então tradição, galera. Não acredite na tradição, porque você pode estar acreditando contra a verdade. E ao invés de lutar pela fé evangélica, você pode estar lutando contra a fé evangélica. Não creia na tradição, creia no Evangelho. E Tiago, capítulo 1, eu anotei o versículo para você não dizer que eu estou inventando. Na verdade, não é 1, é 2. Tiago capítulo 2, versículo 1, deixa eu ler, porque eu sei que muitos não vão abrir, então deixa eu só ver se eu acho Tiago aqui na minha Bíblia, de vez em quando some. Tiago, apareça. Tiago capítulo 2, versículo 1, vamos lá. Não tendes fé em vosso Senhor Jesus em acepção de pessoas. Eu posso ter fé em acepção de pessoas. Tem gente que tem fé? Tem. Mas a fé dele está baseada no quê? Na acepção de pessoas. Em que aspecto? Existe um grupo de pessoas especial que merece a graça e existem os outros. Esses outros não merecem a graça e eu acredito que essas pessoas estão condenadas ao inferno porque elas são diferentes de nós que merecemos né? Ou recebemos a graça. Não tenha fé na tradição e não tenha fé em acepção de pessoas. A coisa que, uma das perguntas que eu mais já ouvi ao longo da minha trajetória, longa, aí vai 30 anos com esse negócio de meio pastor, até ser pastor ordenado, né? É, pastor, homossexual vai para o céu? Outro dia me perguntaram, pastor, advogado vai para o céu? Tem advogado aí? Tem? Eu só respondi assim, cara, vai ser muito difícil, mas deve um ou dois é capaz de passar, entendeu? Milka. Me perguntaram isso, se advogado vai para o céu? Eu falei, cara, de onde o cara surge isso? Né? Ah, mas não sei quem vai para o céu. Essa é a fé em acepção de pessoas. Eu acredito que determinadas pessoas merecem um céu e outras não. Eu já ouvi alguém dizer assim, se fulano de tal estiver no céu, eu não quero ir para esse céu. Uau. Essa é a famosa fé em acepção de pessoas. Eu acredito de fato que Deus não gosta de determinadas pessoas, e porque Ele não gosta, eu também não gosto. A fé evangélica, ou a fé do evangelho, é a fé que acredita na incompetência absoluta de todos os seres humanos e em uma graça infinita derramada a favor de todos. Amém? Você acredita assim? Você olha para você e acredita de verdade que você não fez nada para merecer? Você acredita de verdade que não tem bem nenhum na sua carne, como diz Paulo? E que se não fosse por Deus, nada disso seria possível? Isso é a fé do Evangelho. Lute por essa fé. Lute para que as pessoas acreditam que todos estão debaixo do parâmetro do pecado, condenados à morte, e apenas a graça infinita de Deus nos tira de lá. Lute para que isso seja dito todo dia, de que não importa quem você é, Deus te ama sim, vai te trazer. Ah, Neemias, Deus ama, mas não vai nos deixar como somos. Ninguém está dizendo isso. Eu estou apenas dizendo que um morto não pode melhorar para ressuscitar. Chega para um morto e diz assim, eu queria até te ressuscitar, mas é que tu está muito pálido, tem como ficar mais bronzeadinho aí? Não, não tem. Eu queria te ressuscitar morto, mas essa tua roupa não está ajudando, tu tem como trocar? Não, porque um morto não pode fazer nada. Então é do jeito que você está, enlameado até o último fio do seu cabelo, mais perdido do que qualquer coisa. E é desse jeito que você vai ser salvo. Porque a fé evangélica é essa. Para onde eu me ausentarei da tua face? Se eu subo ao céu, tu está lá. Se eu acordo muito cedo e tomo as asas alvorada, tu está acordado. Se eu vou me esconder no mais profundo abismo, tu está lá. Se eu faço a minha cama no inferno, tem uma tradição que diz, se eu fizer a minha cama no céu, que é o mundo dos mortos, chamado para inferno, eu faço a minha cama no inferno, significa que eu vou me estatelar aqui dentro. Eu vou ficar deitado aqui dentro. A tua mão vai lá e me tira. Você acredita na fé evangélica ou não? É essa. Ou você acredita na acepção de pessoas, que determinada pessoa tem que morrer mesmo e queimar no inferno porque merecem? Estar à altura do evangelho é celebrar a graça que nos alcançou em Jesus, amém? E não colocar nenhuma dificuldade para que alguém chegue até Ele. Então, se no primeiro momento está à altura do Evangelho, é discernir o mistério de Cristo, esse corpo místico do qual nós fazemos parte, do qual Cristo é o cabeça e eu sou parte dele, ele é parte de mim, é ter também uma só alma, é emprestar o meu coração para amplificar a alegria e para diluir a dor. Então, no outro momento, eu luto junto, porque agora tudo que eu faço é junto, como um corpo, para a manifestação da fé do Evangelho, não a fé da tradição e nem a fé da acepção de pessoas. Por isso é que eu não me intimido por adversários, porque a fé vence o mundo, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então os adversários, eles não intimidam, eles não me detêm, porque eu não tenho mais nada com eles. E aí Paulo vem e diz, porque o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Estar à altura do Evangelho significa usar o filtro do Evangelho para ver o mundo. É ver o mundo não com os olhos de um homem natural, mas é ver o mundo com a percepção espiritual. Para mim, o melhor exemplo de todos é Daniel entrando na Babilônia, gente. Você imagina o que é Daniel sair de uma cidadezinha deste tamanhinho que era Judá. Pequena cidade, periférica. E entrar, imagina a gente sair aqui, né, já de São Luís já está bom, né? Mas sem internet, sem saber o que estava do outro lado. E você sair para Nova York. E de repente você chega lá, o que é isso? O que é isso? E você é tomado pela beleza daquele lugar. E você não é só vivencia a Babilônia com seus jardins suspensos e etc., mas você é colocado dentro do palácio. Ou seja, você não foi para a Babilônia para morar na periferia da Babilônia. Você foi para a Babilônia para morar no palácio do rei. E detalhe, você não só mora no palácio, todos os dias você janta com o rei. Não é para glorificar de pé, meu irmão. Nessa hora o cara diz: eu sabia que eu era cabeça e não era cauda. Foi para isso que eu fui feito, para ter o melhor dessa terra. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Alguém me reconheceu e eu estou aqui no topo do mundo. É para você se esbaldar. Mas Daniel olhou e disse assim: não tem como eu comer só legumes cozidos e não participar dos jantares? Ah, Daniel, pelo amor de Deus. Lembra que eu preguei domingo da roda dos escarnecedores lá? Que eles escarnecem, não porque eles são maus, mas porque não tem como não gozar. Imagina, César, você está comendo aquela comida magnífica da Babilônia, os maiores chefes do mundo, preparando as melhores receitas e mais saborosas do mundo, e tem um cara lá no quarto dele comendo abobrinha com chuchu cozido e sal. Tem como não rir desse cara, Gleber? Não, né? A gente tem que rir, não tem? Pô, Daniel, pelo amor de Deus, cara. A gente escarnece porque não merece outra coisa no seu escárnio. Porque em um mundo corrompido, a santidade é um escárnio. Se você não topa participar do jogo, se você descobre que o que para eles é salvação, para você é perdição, e você se comporta dessa forma, você vai ser escarnecido porque eles usam um outro filtro, que não é o do Evangelho. Viver à altura do Evangelho significa ver o mundo através dele. Para que está crescendo tanto? Para que está ampliando tanto celeiro? Se Jesus está admirando, não é o grande empreendedor, é a ave do céu. Para que gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão, cara? Para que ter tanta ânsia por conquista, se depois você vai morrer, se na verdade o tesouro deve estar do lado de lá, onde não tem ladrão para roubar, onde não tem traça para corroer, e onde você vai viver para sempre? Então perceba, estar à altura do Evangelho é usar o filtro do Evangelho para ver o mundo, para criar o filho, para viver suas relações, para tomar as suas decisões, para fazer seus negócios, para entrar em acordos. Porque nesse mundo caído, aquilo que para eles é salvação, para nós pode ser perdição. E finalmente, para a gente terminar, tá à altura do Evangelho é não se escandalizar com o sofrimento. Porque ele termina o verso 29 dizendo: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Evangelho inclui sofrimento. Eu não queria dizer isso para você, e nem para mim, mas eu preciso dizer. A graça do Evangelho não é só a de crer, é a de padecer. Ah, por que, Paulo, tu diz isso? Porque agora a gente não vai mais para aquelas reuniões para ser blindado, né? Porque agora não dá mais para a gente atravessar o vale de sal para estar protegido. Agora a gente cancela a encomenda das toalhas ungidas, dos sabonetes protetores, das vassouras de fogo, porque o Evangelho inclui o sofrimento. A graça que nos foi dada pela fé não é só de crer, mas é de sofrer sem escandalizar. Jesus usa uma frase fantástica que eu gostaria assim de, quem sabe um dia sentar com você para a gente discutir durante muito tempo só essa frase. Ele diz assim: bem-aventurado que não escandalizar em mim. Mas Senhor, eu estou sofrendo, está acontecendo isso, está dando tudo errado. E Jesus dizendo: bem-aventurado que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado que não se escandalizar em mim. Viver à altura do Evangelho é sofrer sem escandalizar. É sofrer sentindo, é sofrer doendo, é sofrer chorando, mas é sofrer obedecendo, amando, crendo e acreditando que um dia será extinto dos nossos olhos toda a lágrima. Neemias, é enxuto a palavra, não, mas vai ser extinta a lágrima. Nossas glândulas lacrimais, tem isso, doutora? Tem, né? Serão extintas. Porque não haverá mais morte, nem pranto, e nem dor. As glândulas lacrimais serão nosso novo apêndice, não vai ter função para nada. Porque não vai haver mais motivo para chorar, amém? Lá, por enquanto, a gente chora. Mas chora na presença de Deus. Qualquer evangelho para você, que você ouvir por aí, que negue a você o sofrimento, corre, porque a graça é de crer e de padecer. Se eu fico feliz com isso, como eu gostaria deles estarem certos. Creia e nunca mais aconteça nada de ruim. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não tenho outra alternativa a não ser aprender e ensinar você de que o Evangelho passa por aprender a sofrer sem amargurar o coração. Aprender a sofrer sem desesperar. Aprender a sofrer sem renegar sua fé. Aprender a sofrer sem culpar Deus de tudo. Aprender a sofrer sem se achar indigno de sofrer. Porque aquele que era digno sofreu. Isso é estar à altura do Evangelho. E como a gente ainda está começando o ano, quem sabe seja um grande projeto para a gente viver esse ano. Acima de tudo, você já pensou, cara, no dia que a gente sentar com os nossos filhos e dizer: meu filho, estude, meu filho, trabalhe, meu filho, cresça, mas meu filho, acima de tudo, viva do modo digno do Evangelho. Você já pensou que mundo vai ser esse? Você já pensou quando eu estiver sonhando, né? Ah, ganhar a Mega Sena do fim do ano. Fazer aquilo outro. Mas lá no meu sonho, vou dizer, mas acima de tudo, eu quero sonhar em viver de forma digna do Evangelho. Imerso no mistério de Cristo. Nessa unificação espiritual entre eu e Ele. Entre você e Ele, assombrado por essa relação entre nós, onde eu já não tenho mais o direito de sentir só o que eu sinto, mas eu tenho o dever e a graça de sentir o que você sente, de dor e de alegria, porque na hora adequada e devida, você vai sentir a minha dor e a minha alegria, e nós vamos reverberar dores e alegrias entre nós, aliviando umas e ampliando outras. Ah, como nós precisamos disso nesses dias. E de quando nós formos viver, então, sabe, com a fé no Evangelho, sem estar apegado a tradições religiosas, e muito menos a acepção de pessoas. Nunca mais pergunte assim: alguém dessa natureza vai para o céu? Só pergunte assim: eu vou para o céu, meu Deus, obrigado, eu vou. Não faça acepção de pessoas, porque não devemos ter fé em Deus em acepção de pessoas. Tenha fé do Evangelho, que estavam todos mortos e a graça alcançou a todos. Use as lentes do Evangelho para detectar o que é no mundo. Às vezes o que no mundo é pura salvação, para nós é pura perdição. Às vezes o que para o mundo é pura alegria, para nós é tristeza absurda. O que para o mundo pode ser uma enorme solução, para nós pode ser um problema gigante, porque a gente usa lentes diferentes de mundo. E aprenda não só a crer, mas aprenda a padecer. Porque o Evangelho cabe o sofrimento. Porque esse sofrimento um dia será extinto na graça de Deus. Mas até lá, a presença de Deus vai nos ajudar a atravessar isso. Amém? Esse é o meu desafio para esse ano. É o desafio seu também. Tome ele para você. E que Deus nos dê a graça de viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Amém? Vamos